Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão da Universidade de Passo Fundo. Mas antes disso, quero lhe parabenizar Idionei Oliveira Vieira pelo doutorado. Agora doutor em relação transnacionalidade e sustentabilidade. Uma conquista da graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, Idionei. Parabéns.
Obrigado, Paulinho. Bom dia, ouvintes, meus queridos amigos da Rádio Cristal. Hoje é um dia muito especial, realmente, né? Hoje à tarde, então, estarei recebendo o diploma de conclusão do curso de doutorado que eu realizei na Universidade de Itajaí, na Univale. E é uma grande alegria para a gente, né, Paulinho, que saiu com muitas dificuldades, fazendo formação de EJA, né, no ensino no primeiro grau, EJA no segundo grau, e conseguir chegar à titulação de doutor, né, numa área tão importante quanto a área do direito, que é... para mim, assim, uma... Às vezes até eu nem acredito muito que eu consegui fazer e preencher todos os requisitos e concluir um curso de 4 anos com muita dedicação. Eu acho que é aquilo que eu sempre falo para as pessoas, né? O que nos faz diferente na sociedade e na nossa vida e as nossas conquistas é o nosso esforço. Então eu fico tão feliz, Paulinho, quando eu vejo as pessoas conquistarem o seu curso superior, conseguirem fazer a sua faculdade, que é tão importante no pensar diferente, no pensar novo. A alegria que eu tive quando eu vi a tua formação, a tua conclusão do curso, que acompanhei passo a passo. E agora é a minha vez. Então é muito interessante, muito bom. Eu agradeço aos parabéns teus e todas aquelas pessoas que me auxiliaram, a minha família, meus colegas da UPF, aqueles que estão hoje, os que estavam anteriormente, né? Lembro de cada um deles quando eu ingressei no doutorado, que me deram uma força, um apoio fantástico nesse sentido.
É uma caminhada, Idionei, que você teve abrindo mão de muitas coisas, muitas vezes da família, do próprio trabalho, para se dedicar para atingir um objetivo, doutor Idionei.
É isso, Paulo. A gente, eu lembro assim até das tuas incursões, né? Mandava uma mensagem lá, tá desaparecido, né? Mas a causa era isso, você escrever uma tese de doutorado, concluir ela 8 meses antes do prazo, em 260 páginas, em temas de pesquisa com mais de 30% de bibliografia estrangeira. Ele é um desafio para a gente, né? Mas a nossa vida é feita de desafios, né? Eu lembro sempre da minha família e todos aí do bairro Farroupilha, né, que sempre me deram muita força, e a gente conseguiu conquistar esse espaço. E eu almejo que outros tantos consigam compreender a importância do curso superior, da faculdade, na transformação da vida das pessoas. Fiquei feliz também porque há poucos dias a minha filha, Gabriele, né, foi aprovada na prova da OAB, também na área do direito, né? O Bernardo se encaminhando aí na área de TI e a Elisandra se dedicando um monte em relação à atuação dela na escola, Anselmo Primaz, ou seja, a gente está conseguindo transpor para os filhos também, para a família da gente, a importância do esforço, do estudo e da conquista.
São conquistas e que elas merecem ser comemoradas, como é o seu caso agora, doutorado, então, em relação transnacionalidade e sustentabilidade na área do direito. Que tema é esse, Dionei?
Esse é um tema que fala sobre as relações transnacionais, ou seja, as comunicações entre as pessoas. Eu escrevi sobre a universidade, o ensino superior e a universidade comunitária. Como as relações transnacionais, que seja aquilo que vai além do nacional, trans quer dizer além, né, de quê? Como as relações de transnacionalidade implicam no nosso dia a dia, no nosso mundo, no nosso viver. Um exemplo é a soledade. Hoje você tem uma relação transnacional do comércio da pedra, que é uma das grandes características, ou do agronegócio, na venda e comercialização do soja. Ou seja, as relações transnacionais, ou seja, a relação do Brasil com a Europa, com a China, com outros países, elas influenciam no nosso dia a dia, elas influenciam no nosso aprender e nas nossas instituições, na nossa vida, nos nossos negócios. Então, por isso que a gente fala relações transnacionais. Aquilo que acontece hoje lá na China foi um vírus e ele atingiu o mundo inteiro, ou seja, não tem mais como eu pensar só em Soledade. Eu tenho que pensar na integração com as outras comunidades, com as outras pessoas, inclusive de outros lugares do planeta. Eu lembro, se você circular numa das fábricas de pedra, você vai ver chineses, japoneses, você vai encontrar pessoas. Agora, tanto a pandemia, nem tanto, muitos comércios são virtuais, mas quantas vezes a gente viu aí na ExpoSol pessoas de diversas nacionalidades? Então, isso é a transnacionalidade, a relação transnacional dos negócios, da aprendizagem e a influência que esses têm na vida de cada um de nós. E o direito nessa importância, por quê? Porque hoje uma legislação que afeta o WhatsApp, né, lá nos Estados Unidos, ela influencia na vida de quem usa o WhatsApp aqui em Soledade, ou seja, há uma relação transnacional aí.
Junei, recebo o abraço, o carinho da Edith e do Levi França, te parabenizando, você é um exemplo de vida. Também tem mais uma participação aqui de um ouvinte que lhe parabeniza, parabéns, doutor Edionei, exemplo de vida também, só não colocou o nome aqui, mas está te parabenizando, assim como a Cleci Gonçalves também.
Eu quero dar um grande abraço a essas pessoas, a Edith, a Levi e essas demais. A Edith, eu tenho um carinho assim impressionante pela Edith, pelo Levi, pela Edna, né? Que agora eu vejo ela com mais frequência, porque ela está atuando aí mais perto aqui de casa, o trabalho dela. E é muito especial a gente receber o carinho das pessoas. Mas é isso, né? A gente sempre tem que ter humildade e prosperidade. A gente vai conquistar prosperidade sempre com humildade. Então, o carinho das pessoas também nos dá muita força. Obrigado.
Eu quero dividir esse teu carinho também, da Edith e do Levi França, certo? E a Gorete está te mandando um grande abraço, grande dizendo abraço, que você é um exemplo de vida. 11:29, 19 graus a temperatura. Nós temos que valorizar as pessoas que se qualificam, que buscam mais conhecimento, como é o caso do Dionei. Por isso, fizemos a questão aqui de parabenizar pela sua conquista o doutor Edionei, que é o diretor da UPF Campus de Soledade e que traz informações sobre as inscrições para o vestibular de verão da UPF?
Isso, Paulinho. Então, está aberto as inscrições dos nossos cursos superiores nessa primeira etapa. Eu vou dizer a primeira etapa porque eu tenho uma novidade muito legal de novos cursos para Soledade, que vai ser feito um lançamento aqui em Soledade no dia 28. Mas agora estão abertas as inscrições do dia 6 até o dia 13 de novembro para os cursos presenciais. Nós vamos ter 3 cursos presenciais na modalidade normal, que é Administração, Ciências Contábeis e Direito, dividido em vagas para a prova presencial e para a prova online. Tá? Então, aqueles que querem fazer a sua prova presencial, prova de redação, para ingressar no curso de Direito, Administração e Ciências Contábeis, façam a sua inscrição no site upf.br/ingresso. Você pode fazer lá. O custo da inscrição é R$30 e aí já faz a prova de redação. Por que é importante fazer logo? Porque faz a prova de redação, já começa a encaminhar depois o período para matrícula e aproveita os convênios que a gente tem, porque hoje os cursos estão com convênios muito atrativos, né? Convênio empresa, com o Sicredi, com o Agrisol, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a CIS, Prefeitura de Soledade. Ou seja, são uma série de convênios, né, que se destacam aí e dão uma remuneração, às vezes, de quase R$300 por curso para o aluno. Isso é gratuidade da UPF com os seus parceiros.
Quais são os procedimentos para quem quiser fazer a sua inscrição, o valor também, Johnny?
A inscrição é pelo site upf/ingresso. O valor é R$30 e a prova presencial é um sábado, no dia 13 de novembro, das 14h às 16h. Né? Também vai ter a modalidade de prova online, né, que vai estar aberto para aqueles que não conseguem ir fazer a prova presencial. Tá? E os programas de bolsa, daí nós podemos explicar melhor lá, bolsas, créditos, assim. O importante, eu sempre digo para o aluno, faça a sua inscrição. Faça o seu vestibular. Depois a gente senta e avalia a condição econômico-financeira, quais os caminhos, as disciplinas, para cada um consiga fazer e trilhar o seu caminho.
Quantas vagas e qual o turno?
São 40 vagas ao total. 15 vagas para presencial, 15 vagas para online, e depois nós vamos ter essa outra modalidade, Paulinho, os programas de bolsas e crédito. Então nós vamos ter bolsas do ProUni, nós vamos ter bolsas do Recomeçar Plus, que é as pessoas com mais de 35 anos de idade, que ganham 50% de gratuidade no seu curso. Então, agora nesse primeiro momento são 15 vagas, tá? Na parte presencial.
Turno noite,
tá? E aí é interessante, né, Paulinho, que a gente hoje tem, às vezes, a sexta-feira praticamente não são todas as turmas que têm aula. As turmas novas que entram, elas já têm aula 4 dias na semana. Então já mudou bastante essa característica do ensino superior. Então a minha sugestão é para o pessoal, tchê, faça a tua inscrição, se inscrevam e depois venha, senta lá com a gente e nós vamos orientar. O campus funciona à tarde, da 1 até às 18 horas, nesse período ainda meio pandemia, meio já saindo da pandemia. Todas as tardes nós estamos lá com a Laís e a Marinês Paludo atendendo o público.
Qual a novidade que você disse no início que iria trazer?
Nós vamos ter cursos híbridos. É uma modalidade nova. Nós vamos ter 8 cursos que serão híbridos, né? Que serão ofertados a partir do Campus Soledade, para quem mora aqui na região, integrado em rede com outros campi. Então, por exemplo, nós vamos ter análise de desenvolvimento de sistema, que o nosso coordenador é o professor doutor Juliano Tonezer, né? Que é o coordenador geral do curso, nosso grande amigo. ADS é um curso de informática, um curso muito bom na área de informática, que é esse. Depois um curso de agronegócio e depois nós vamos ter um curso de engenharia da produção, um curso de geografia, um curso de serviço social e um curso de gestão pública.
São alternativas que a UPF oferece à comunidade regional, Dionei.
Sim, são essas alternativas que nós estamos disponibilizando para as pessoas de forma diferente daquilo que a comunidade sempre pediu, mas entrando nessa área mais específica do híbrido, do EAD. É uma mistura, um pouco EAD, um pouco híbrido, né? Um pouco presencial. Vai ter de tudo ali.
E neste ano, projeta-se o retorno das aulas presenciais para o próximo ano? Nesse ano, na UPF Campos de Soledade, não vai ser possível?
Não, esse ano, algumas turmas assim, de aula prática só, técnico e enfermagem, tem alguns encontros eventuais, ou educação física, encontros eventuais, e nós vamos ter o técnico também para o ano que vem. Mas aula presencial mesmo, eu acredito que só para fevereiro, 15 de fevereiro de 22.
E Dionei, tem uma pergunta aqui quanto à mensalidade e matrícula para fazer uma pós em educação especial. Existe?
Existe, as pessoas podem entrar direto no site pós-UPF, upf.br/pós. Tem uma sequência de cursos ali online, não precisa ser presencial, que as pessoas podem fazer tudo pela plataforma da UPF.
Maiores informações as pessoas poderão adquirir na UPF Campos de Soledade.
3381-9200 com a Marinês ou com a Laís.
Ok. Idionei Oliveira Vieira, doutor Idionei, aqui no programa, receba o nosso abraço também aqui da professora Tereza Teles. Parabéns ao doutor Idionei e sua família também. Tem a Sandra Bertolini, é a Sandra? Isto, transmita ao Edionei o nosso abraço e parabenize, pessoa dedicada, um excelente professor. Tem mais uma participação aqui. Queria parabenizar meu irmão Edionei, Daiane, ele é um exemplo de pessoa, tá te parabenizando aqui, Edionei. E também mais uma participação aqui. Bom dia, Paulinho, transmita ao Edionei o meu abraço e o parabéns por mais uma conquista. Ele realmente merece todo o sucesso, pois é um exemplo para todos nós. A Roseli Granville, receba todo ótimo, o nosso abraço,
né? Meu obrigado a todos, meu carinho, meu abraço a Daiane e né, ao Daniel também, são meus irmãos, e uma alegria ao Rodrigo, né, que está também, acho que muito feliz com as nossas conquistas.
Dionei, acredito também que seja importante falar do Rodrigo, que passou por um problema de saúde, felizmente está se recuperando bem. Rodrigo Kunz, que foi assessor da Câmara de Vereadores, assessor jurídico, qual a situação? Dá para falar aí para os ouvintes?
Sim, ele está se recuperando muito bem, está, graças a Deus, as sequelas são poucas, né? Mas ainda a gente está fazendo uma série, uma bateria de exames, acompanhando com um médico neurologista. Então ele está sendo muito bem acompanhado, muito bem assistido. A Ângela, a esposa dele, o Lucas, o Inácio, estão cuidando muito bem deles. A mãe da mesma forma, o pai dele com 85 anos também. E a gente está dando este acompanhamento e logo, logo ele vai estar aí 100%. E as pessoas já têm visto ele circular, ele caminhar, ele andar por aí. Então algumas sequelazinhas aí que vai um tempo de recuperação, mas a gente só vai poder ter essa noção clara após a bateria de exames que ele fará. Mas ele vai se recuperar muito bem.
Vamos explicar que tipo de problema ele teve?
Ele teve um AVC, faz o que se, em torno de uns 20 dias, um pouco mais que isso, e foi internado lá em Passo Fundo, fez uma série de procedimentos, mas já está se recuperando.
Tá certo, torcemos. Abraço ao Rodrigo.